Olá, hoje a gente vai explorar um pouco a vida e a obra do André Carneiro, né? Uma figura super importante lá de Atibaia. A nossa base é um perfil bem detalhado do site atibaiamania.com.br. E a ideia é entender o que fez dele essa pessoa tão multifacetada. Quem foi ele, além do nome em placa de rua ou centro cultural? Vamos descobrir.
Olha, tudo começa, eu acho, com as raízes dele muito fortes em Atibaia mesmo. Nasceu lá em 1922, né? O pai era uma figura influente na cidade, provedor da Santa Casa, foi vereador. E a mãe, uma história bem particular, foi a primeira funcionária pública de Goiás, veja só, e descendente de bandeirante. Quer dizer, essa base familiar já traz um peso, um histórico, né?
Sim, com certeza. E como é que essa base, essa origem, apareceu na prática lá em Atibaia quando ele era jovem?
Ah, de forma muito ativa. Desde cedo, ele não só ajudou a fundar uma biblioteca pública, que aliás existe até hoje, como também criou um clube de cinema. E não era só exibir filme, não. Tinha debate depois, sabe? Uma coisa bem à frente do tempo. E tem mais, ele organizava audições de música erudita comentadas. E no jornalismo, bom, começou em jornais da região, o Atibaiense, Cidade de Bragança, e logo de cara ganhou um prêmio nacional da revista Vamos Ler. Já começou mostrando a que veio.
Interessante essa entrada no jornalismo. E parece que rendeu umas histórias boas, né? Ouvi falar de uma com Drummond. Como foi isso?
É ótima essa história. Ele foi entrevistar o Carlos Drummond de Andrade lá no Rio. Mal se apresentou e o Drummond, para surpresa dele, perguntou do Leão Profeta. Era um vereador folclórico lá de Atibaia. E o ponto é, Drummond acompanhava a política da cidadezinha pela página literária que o próprio Carneiro mandava para ele. O vereador nem sonhava com isso, né? Mostra como o Carneiro já criava essas pontes inesperadas, desde cedo.
Que demais! E essa habilidade de conectar Atibaia com o cenário maior, isso cresceu, né? Foi além.
Exatamente. Foi aí que ele, junto com a Dulce Carneiro e o César Membolo Júnior, fundou o jornal literário Tentativa. Agora, pensa bem, um jornal lá de Atibaia, mas com a apresentação de Oswald de Andrade, colaborações de gente como Murilo Mendes, Menotti Delpicchia e até nomes internacionais. Tinha correspondente em Paris, Lisboa, Buenos Aires. Não é à toa que virou tema de pesquisa em universidade décadas depois, né? O Tentativa realmente botou Atibaia no circuito literário nacional. Foi um feito.
E ao mesmo tempo a poesia ganhava espaço na vida dele, certo?
Muito espaço. Foi fundamental. O primeiro livro dele, Ângulo e Face, de 1949, foi publicado por ninguém menos que Cassiano Ricardo, e foi super bem recebido. Teve um crítico importante, o Sérgio Millier, que na época cravou: será certamente um poeta do Brasil. E ele acertou em cheio. Ganhou prêmios importantes depois: Machado de Assis, Nestlé, teve livro traduzido para inglês, poemas circulando em mais de 8 línguas. A poesia era um eixo forte ali.
Impressionante essa capacidade de transitar, né, entre áreas tão diferentes. Além da literatura, onde mais ele se meteu? O que mais ele fez?
Ah, a lista é grande. Ele se interessou e pesquisou para a psicologia, por exemplo. Chegou a fazer pesquisas Ganzfeld. Foi membro da Parapsychological Association, deu palestras sobre isso em universidade aqui no Brasil, mas também fora, nos Estados Unidos, França, Argentina. Mas, ao mesmo tempo, ele era fotógrafo artístico e premiado nacional e internacionalmente. Também pintava, desenhava, fez exposição. Era um explorador de linguagens mesmo.
E ainda tem mais coisa. Nas notas fala de cinema e até hipnose. É isso mesmo.
É isso mesmo. Cinema. Ele fez filmes experimentais, ganhou prêmio. Um filme dele chegou a representar o Brasil na Inglaterra. Como roteirista, também foi premiado. Escreveu roteiro para Embrafilme, o Longa, o Mudo. Escreveu um especial para Globo, O Homem que Hipnotizava, que, aliás, foi censurado na época da ditadura. Trabalhou com gente como Roberto Santos. Chegou a vender roteiro para o Carlo Ponte, marido da Sofia Loren. E sim, pesquisou hipnose. Explorou aplicações curiosas, como essa ideia de parto com data marcada via hipnose, uma curiosidade que não acabava mais.
E agora a gente chega num ponto que talvez muita gente não associe a ele: o pioneirismo na ficção científica brasileira.
Fundamental, ele escreveu o que é considerado o primeiro ensaio sobre o tema no Brasil, Introdução ao Estudo da Science Fiction, lá em 1967. E não ficou só na teoria. Os contos, os romances de FC dele foram publicados lá fora, Estados Unidos, Europa, até Japão. E um dado que mostra a relevância na época, ele era o único membro da América do Sul na SFWA, a Associação dos Escritores de Ficção Científica e Fantasia do ZEU, com direito a voto no Prêmio Nábula. A literatura dele chegou a ser incluída em programa universitário americano, lado a lado com Solzhenitsyn, Chekhov. Quer dizer, ele ajudou a colocar o Brasil no mapa mundial da FC.
Então, juntando tudo isso, fica muito claro que André Carneiro, que faleceu em 2014, foi muito mais do que só um nome importante em Atibaia. Ele foi um intelectual, um artista, com alcance, nossa, global mesmo, né?
Exato. Um verdadeiro polímata. Alguém que navegou com muita propriedade entre poesia, jornalismo, cinema, ficção científica, parapsicologia, artes visuais. E sempre com essa conexão com Atibaia, com a origem, mas com a cabeça totalmente aberta para o mundo.
Então, para resumir a trajetória dele, que a gente viu por essas notas, é um exemplo incrível de curiosidade sem limites e uma produção criativa que realmente atravessou fronteiras, né? Geográficas e de conhecimento.
Sim, e talvez fique até uma reflexão para a gente, né? Num mundo que hoje parece valorizar tanto a super especialização, o que essa capacidade do Carneiro de conectar e criar em áreas tão diferentes, pensa, da poesia local premiada à ficção científica internacional, do clube de cinema lá no início à pesquisa em parapsicologia. O que isso diz sobre o potencial criativo que pode morar justamente na intersecção, na conversa entre campos diferentes do saber? É algo para a gente pensar, né?